Olá, aqui quem fala é a Rita Lisauskas e este é a Opinião de Hoje.
Se estivesse viva, Carolina Maria de Jesus faria 110 anos neste 14 de março de 2024. Sua obra, contudo, está mais viva do que nunca e vem sendo amplamente estudada. Mais do que autora do best-seller Quarto de Despejo, sabe-se hoje que Carolina não era apenas escritora, mas sim uma artista múltipla. Ela também foi compositora, cantora, dramaturga, poetisa. É sobre essa figura importantíssima da nossa cultura que vamos conversar hoje aqui no Opinião. Comigo no estúdio, Tom Farias, que é crítico literário e pesquisador, e a doutora em História e também pesquisadora Helena Pájaro Pérez. Teremos também a participação da professora Vera Eunice de Jesus Lima, que é filha da escritora. Sejam muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui com a gente, aqui no estúdio do Opinião. A obra de Carolina Maria de Jesus é conhecida no mundo inteiro e ela é uma das principais escritoras negras da língua portuguesa. A TV Cultura tem imagens históricas de Carolina e a gente não podia deixar de dividir essas raridades com vocês. Vamos assistir juntos?
Nos becos da favela do Canindé, em São Paulo, Carolina Maria de Jesus usou sua paixão pela escrita para contar a vida de quem, como ela, vivia abaixo da linha da pobreza, lutando pela própria sobrevivência.
A vida de favelado é uma vida indigente, uma vida de sofrimento para todos. E aconselho a todos a não procurarem ser um favelado, tá? A favela é duro de aguentar.
Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, foi publicado em 1960 com o auxílio do jornalista Audálio Dantas.
Eu descobri a Carolina Maria de Jesus como repórter, em atividade de repórter. Eu pretendia fazer uma matéria sobre a favela e pensava, inclusive, em viver alguns dias dentro da favela na tentativa de transmitir o drama daquela comunidade. Eu fui ao barraco da Carolina e vi que os seus originais eram um depoimento, significava um depoimento que nenhum de nós, por mais gênio que tivesse, poderia fazer igual. Eu fiz um trabalho de compilação, respeitando rigorosamente as coisas que ela escrevia em seu diário, inclusive a ortografia.
100 mil exemplares vendidos em 3 anos, um recorde para a época.
É bom porque eu tenho contato com o povo e eles estão reagindo bem, estão vendendo bem, e querem saber o problema dos favelados, porque eles querem acabar com isso, sabe? Quer melhorar a vida dos coitados lá, sabe?
Carolina saiu da favela para uma casa de alvenaria, que deu nome a outro livro, O Diário de uma Ex-Favelada.
A minha vida vai indo mais ou menos.
A escritora morreu aos 62 anos de parada respiratória por conta da asma que tinha desde criança. Em vida, Carolina ainda publicou mais 2 romances. Nenhum repetiu o sucesso de Quarto de Despejo, que foi traduzido para 13 idiomas e publicado em mais de 40 países.
Esse acervo da TV Cultura é um tesouro, né? Bom, Tom, eu senti, né, lendo essa biografia que você escreveu sobre a Carolina Maria de Jesus, que o primeiro livro dela, né, O Quarto de Despejo, ele foi um sucesso estrondoso, foi um best-seller, né, desbancou até Gabriela Cravo e Canela, de Jorge Amado, na época, você fala disso aqui no livro, mas ele foi recebido pelos jornais mais como um testemunhal, né, um livro de relato, quase um documental. É de uma mulher preta na favela, né, contando ali a vida que ela vivia. Mas não foi recebido, no primeiro momento, como literatura, né? A partir de que momento histórico, né, a Carolina Maria de Jesus foi considerada uma escritora? E ponto final.
A Carolina, ela começa a ser considerada escritora pelo movimento social negro, sobretudo nas vozes das mulheres negras, né? E eu acho que o movimento das cotas nas universidades que levou, né, esse boom de homens e mulheres negros jovens para a academia, e aí se começou a pensar numa outra dimensão da escrita da Carolina, né? Porque, né, ali anos 40, 50, 60, quando sai o livro, nós vamos ter uma imprensa muito elitista, né? Parte dela ainda existe hoje, de homens brancos e que tinham uma dosagem de preconceito social, ainda mais na sociedade paulistana da época, né, muito grande. Então, o pessoal via a Carolina, além de ser negra, né, além de ser uma pessoa que teve poucos estudos, ainda uma mulher favelada, quer dizer, uma mulher que morava numa favela. Né?
E os jornais falavam, escritora favelada, autora favelada,
exatamente.
É assim que ele se referia.
Ou favelada ou analfabeta, né? Uma coisa ou outra. E é tão emblemático, né, esse preconceito pedagógico para a Carolina, porque diários, nos anos 60, pelo menos, você tem uma quantidade enorme de escritores no mundo que escreveram diários. Mas nenhum deles tem como uma pecha de subliteratura. Mas a Carolina era muito mal vista nesse ambiente. Né? Você imaginar, uma pessoa que passou parte da vida catando papel e depois ela sai desse ambiente e vai virar escritora. Além do mais, o sucesso. Né? E o sucesso incomodou muito essa classe, né? Chamada inteligente, né? Então, incomodou mais se foi o sucesso da Carolina. Eles não acreditavam que da favela pudesse sair uma mulher que tivesse uma concisão literária, uma precisão, né, onde você tem uma imagem não só da questão da pobreza, né, porque a fome da Carolina, quando ela fala, né, é uma fome de saber, é uma fome de conhecimento, é uma fome de levar informação e cultura para além. Então, as pessoas tratam muito disso como se fosse uma fome orgânica, só de comida. Ou seja, a Carolina não pensava só na fome de comida, né, em si. Né? Então, ela pensava numa fome mais universal, que é a fome do conhecimento.
Helena, uma das questões, né, muito fortes desse primeiro livro, né, publicado, Quarto Despejo, como o Tom trouxe, essa escassez, né, a falta de direitos, a cidade, a educação, a alimentação, a moradia, né, inclusive... a gente foi às redes sociais perguntar aos internautas o que mais marcou na obra de Carolina Maria de Jesus. Eu queria até destacar uma aqui. A Carla Reis escreveu que a escrita de Carolina é humanizada, envolvente, dolorida. E ela disse, eu nunca me esquecerei que fome tem cor. Isso aqui foi a Carla Reis nas redes sociais. Agora, seu trabalho, Helena, faz esse movimento de retirá-la, né, desse eixo, de analisar Carolina de outra forma. Né? De que forma?
Então, porque a Carolina, ela tinha uma... quando ela estava na favela do Canindé, na verdade, ela trouxe para esse ambiente, que ela conheceu também, toda uma tradição, né, que ela carregou com ela no processo migratório. Né?
Ela veio de Minas para São Paulo.
Eu percebi isso porque, como eu trabalho com migrações e diásporas, e trabalho com as diásporas africanas, mas também com as migrações europeias e tudo, eu sempre trabalho com as pessoas que produzem arte ou expressões criativas em movimento. E a Carolina é uma dessas pessoas que te possibilitam esse acesso. Então, a pessoa, quando migra, ela traz consigo, não objetos, mas traz muita, muita cultura de vários lugares. E ali ela reconectou essa cultura com outras pessoas que vieram de outros lugares. A favela era um ambiente multicultural. Né? E a Carolina cria a partir disso, porque ela tinha um olhar antropológico também, ela tinha um olhar crítico, que ela desenvolveu em um período anterior no seu percurso de criação, que começa lá, na cidade, no Triângulo Mineiro, o berço do Triângulo, né, que é Sacramento, uma cidade que nos anos 20 era uma cidade muito dinâmica. E a Carolina nasceu nesse ambiente cultural que tinha elementos de vários, do Atlântico Negro, das diásporas negras, da cultura europeia, da literatura, da arte e o aspecto religioso também, que é uma cidade afro-católica e o colégio que ela estudou, que é um colégio espírita. Então, a Carolina trouxe uma imensidão de cultura que não pode... o Quarto Despejo é importantíssimo, mas é preciso, às vezes, retirar um pouco o olhar dele para poder traçar um percurso criativo que leva outras dimensões em consideração também. Né?
Eu queria trazer uma outra pergunta agora que a gente trouxe dos internautas. A gente bota a hashtag opinião na cultura. O Marcelo Seabra, ele disse que conhece Carolina Maria de Jesus porque ele leu para o vestibular. Daí ele comentou assim, que bom que eu fui obrigado a conhecer essa importante obra. Uma pergunta para vocês dois, começando pelo Tom. É importante quando isso acontece, né? Eu fui pesquisar para ver quando isso aconteceu. Em 2017, tanto a Unicamp quanto a Federal do Rio Grande do Sul colocaram Quarto de Despejo entre as obras exigidas para o vestibular, né? Você acha isso importante quando acontece? Quando a academia traz Carolina ali para a lista de obras e mostra e referenda a importância que ela tem?
Não só importante, mas é fundamental. Porque né, o que a gente tem dentro do amplexo da leitura? Né? Nós temos sempre uma formação de autores que não espelham o sentido de uma pessoa como Carolina, Maria de Jesus. Então, quando a gente bota Carolina nesse contexto, nós estamos fazendo uma religação desses leitores, ou seja, desses vestibulandos, né, com uma outra parte, uma outra realidade do nosso país. Né? Nós geralmente só lemos os clássicos. Então, trazer a Carolina para esse contexto é um pouco também de repensar a história do país. Né? Quando uma universidade do porte, né, da Unicamp e da Federal do Rio Grande do Sul, né, trazem uma leitura como da Carolina, eu acho que ela desloca um pouco, né, esse olhar e acho que provoca, enriquece muito também o âmbito do vestibular do país. Né?
Eu vou trazer agora para a nossa conversa, e depois eu coloco para a professora Helena comentar, a Vera Eunice de Jesus, professora, que é filha de Carolina Maria de Jesus. Eu conversei com ela sobre o papel que a escrita tinha na vida de sua mãe. Vamos assistir.
Minha mãe falava, tinha uma cultura, assim, para falar, assim, ela falava palavras cultas. E, às vezes, até a gente tinha dificuldade em entendê-la. Aos 10 anos de idade, eu corrigia já com ela os manuscritos, porque a minha mãe ela tinha uma avidez para aprender. Então, ela queria escrever corretamente. Ela tinha noção de que ela não escrevia conforme o português é culto, né? Então, eu sempre digo que a primeira aluna minha foi a Carolina, foi minha mãe.
Qual que era a importância da escrita para sua mãe?
A minha mãe escrevia dia e noite. E o sonho dela era ser escritora. Então, eu sempre digo que a minha mãe não tinha grandes ambições assim, financeiramente, não. Mas o maior sonho dela era se tornar uma escritora.
Vera, sua mãe, Carolina Maria de Jesus, ela sonhava em ser conhecida e celebrada da forma como ela é hoje, assim, tantos anos depois da morte dela?
Eu acho que o reconhecimento dela hoje, se ela estivesse viva, eu estou achando assim, que está muito imenso, porque o negro hoje está bem ponderado, né? Então, ele sabe a importância de ter uma escritora negra, e a comunidade negra, as mulheres negras, as mães solos, todos se espelham em Carolina.
É mais ou menos o que o Tom falou para a gente aqui nesse bloco, né? Helena, em que fontes Carolina bebeu na literatura? Né? Ela teve pouco estudo formal, né? Estudou apenas 2 anos, mas ela leu bastante, né? Quem inspirava a Carolina Maria de Jesus na literatura?
Olha, num primeiro momento, a Carolina era uma grande leitora de jornais também. Né? E ela aprendeu a ouvir o jornal que era lido em voz alta em Sacramento. Depois, na escola, ela começou a ter contato já com algum. Ela disse que o primeiro romance foi A Escrava Isaura, nos seus manuscritos, ela disse, de Bernardo Guimarães. Mas ela tinha uma predileção muito grande pelos românticos, né? E isso acaba aparecendo nos seus romances também. Né? Ela tinha um gosto pelos poetas, porque ela, acima de tudo, era uma poetisa, né? E ela gostava muito da literatura francesa, também dos folhetins, mas, além da literatura, ela estava aberta a tudo, a escutar o rádio, as novelas de rádio, ela gostava de ir ao circo, ela gostava de cinema. Então, o universo literário em várias formas de expressão, né? Seja escrita ou também visual. Ela era uma verdadeira artista que captava todos esses elementos, mas principalmente, pelo que eu percebi nos manuscritos dela, a literatura do século XIX batia, mas ela lia escritores negros também, ela comenta sobre isso, comenta também sobre Euclides da Cunha. Então, ela era ela aprimorou a sua educação, ela sempre teve esse... E ela questionava, por que não, né? Por que eu não poderia? Né? Ela sempre questionou isso. E a literatura foi ampliando o seu senso crítico, a sua forma de ver o mundo, e por isso ela se torna hoje uma matriz para quem tem essa vontade de ter um olhar crítico sobre o mundo.
Comigo aqui no estúdio, o crítico literário e pesquisador Tom Farias e a doutora em História e pesquisadora Helena Párraro Pérez. Carolina Maria de Jesus é referência não só na literatura, ela representa milhões de mulheres que hoje lutam para sustentar a família com dignidade.
Carolina escrevia nos cadernos que encontrava no lixo a realidade de uma mulher preta, solteira e mãe de 3 filhos.
Sou feliz. Tenho desejo de relatar porque não sou feliz, mas não posso divulgar o que me cerceia. Não posso citar como é que meus filhos me tratam. Não posso criticá-los. Tenho que receber as suas insistências sem divulgar se sou feliz ou não. Fico indecisa, como se estivesse numa encruzilhada.
Em 1969, realizou um sonho. Comprou um terreno na Zona Sul com jeito de sítio.
Aqui tem muito sossego, muita tranquilidade, os vizinhos bons. É muito bom morar aqui. Gosto das terras, de plantar e tudo. Minha paixão agora é a terra, lavoura, plantar, cuidar de tudo. É isso. Que bom te levantar de manhã e ter o que comer, né? Isso é tudo na vida.
Muita coisa boa, né, no Arquivo da Cultura. Tom, a Carolina teve essa trajetória da favela, do Canindé, depois ela foi para o bairro de Santana, que é onde eu moro, e depois ela foi para Parelheiros. Nesse meio tempo, né, depois de Quarto de Despejo, a curiosidade pela obra da Carolina arrefeceu, né? Mas ela continuou produzindo muita coisa, né? Muita gente só conhece Quarto de Despejo, mas ela tem muitas obras produzidas, ainda sendo analisadas, inclusive você tem material que tá sendo analisado agora, que inclusive você vai lançar. O que mais as pessoas precisam conhecer de Carolina, além do best-seller?
O ideal hoje, quer dizer, acho que está muito recente, são 40 e poucos anos da morte da Carolina. Se fosse qualquer outra autora, eu acho que as obras da Carolina não estariam do jeito que estão ainda hoje.
Ainda,
né?
Sob análise.
Tem muita coisa inédita ainda em manuscritos. Carolina deixou muitos romances, né? Ainda tem 6 romances inéditos da Carolina, né? Ela publicou um em vida, que é O Pedaço da Fome. Agora saiu o Escravo, que é um outro romance publicado pela Companhia das Letras, que detém agora os direitos de publicação da Carolina. Então, diários, peças, muita poesia ainda inédita da Carolina. Então, assim, há um universo da Carolina ainda muito desconhecido, ainda que vai levar muito tempo ainda para conhecer, para compreendermos quem é essa mulher tão grandiosa, né, que subverteu todo o sistema educacional e cultural do país. Porque a gente pensa num país a partir da academia. A academia, ela é racista. A academia, ela tem um viés diferenciado para as pessoas que não seguem carreira acadêmica. Ou seja, se você não estiver na academia, você não tem valor. Então, a Carolina, como não entrou na academia, fez até a segunda série do ensino primário, né, todo mundo acha que ela é ignorante. E a Carolina,
Ainda hoje.
E a Carolina não tem ignorância nenhuma. E ela escrevia noite e dia, como falou a Veronice. Então, mesmo depois, né, que ela cai no ostracismo, a partir dos anos 63, que ela vai brigar com a civilização, com a Francisco Alves, né, que é a editora dela, né, e aí vai começar a se desentender também com o Aldário Dantas. Então, nesse processo todo, é que ela vai fazer a carreira solo dela como escritora. Ela vai bancar os livros com pouco dinheiro que ela tem. E aí, em 64, ela foge para o sítio, porque, né, ela tem um problema com a ditadura militar, ela vai publicar um manifesto defendendo João Goulart. E, de repente, de uma hora para outra, para um caminhão, coloca tudo dentro e vai para o sítio onde não tinha janela, não tinha porta, não tinha luz, não tinha água, não tinha nada. Então, é uma fuga da Carolina. Então, esse ostracismo também vem dessa distância do sítio para o centro de São Paulo, onde tudo acontecia, onde ela podia fazer as coisas mais diretamente. E lá ela vai ficando apagada, a ditadura militar, né, ajuda neste apagamento, porque as pessoas ficam com receio de ter uma pessoa com a voz da Carolina, chamada Língua de Fogo, né? Carolina era conhecida como Língua de Fogo, ou seja, falava tudo que tinha que falar. Quando não falava, escrevia tudo, como estão nos seus diários. Então, acho que esse ostracismo ele vai até ali, perto da morte dela. Então, assim, nós precisamos resgatar a Carolina. É urgente que façamos isso e precisa de uma união de todos, de pesquisadores, estudiosos, leitores, porque é uma escritora universal, né? E tudo que se fala da Carolina no mundo tem a ver com a ideia de genialidade. E nós não podemos perder essa genialidade, né?
O Tom fez esse caminho de Carolina do Canindé até o sítio de Parelheiros. Você, na sua pesquisa, fez esse caminho de volta para Sacramento. Eu queria que você contasse para a gente, para a nossa audiência, o que você descobriu, né? Quem que era a Carolina em Sacramento? Como o Sacramento enxerga essa filha da terra hoje?
Na minha pesquisa, eu fui atrás do que eu digo em busca de Bitita, né? Para entender esse percurso criativo. E quando eu visitei a cidade de Sacramento, eu fui para ver os manuscritos que estavam lá no Arquivo Público Municipal.
Porque, né, tem material lá também,
tinha,
né?
Tinha, né, naquele momento. Uhum. E esses arquivos estão sendo retrabalhados. Mas estavam todos ali no Arquivo Municipal e eu comecei a percorrer as ruas e conhecer esse espaço onde a Carolina conviveu com três figuras muito importantes, né, que eu percebi para o percurso criativo dela, que é o seu avô, um ex-escravizado, que é uma pessoa muito importante, que é a sua linhagem ancestral. Depois ela conviveu com o senhor Manuel Nogueira, que era um homem negro também, que lia para as pessoas que não podiam ler, e depois com a sua professora na escola, no colégio Allan Kardec, fundada por Eurípides Barros Anulfo, né, que é um médium, espírita, e essa professora era uma professora negra também. A Carolina fez uma homenagem a ela nos anos 70, depois. E foi com esses três pessoas, e também a sua mãe e toda a sua comunidade, que a Carolina foi um processo desencadeador, né? Um processo que eu coloco como aquilo que foi o alicerce da sua obra. Depois isso vai se desencadear com o aprendizado que ela tem da escrita e da leitura e vai ser também divulgado a partir do momento que ela se afasta dessa comunidade e que ela começa a escrever. Para entender a Carolina no todo o seu processo, é interessante buscar um pouco dessa vida que ela teve com uma cultura tão rica e de alto rigor, de disciplina, que vem da África Central, que tem uma relação com toda a comunidade diaspórica nas Américas e que não está só situada no Brasil. É uma coisa que a gente pode achar as conexões afro-criativas, que eu digo, né? Então, ela é muito alicerçada numa linhagem de muito rigor, disciplina, ética. E é isso que ela mostra nos escritos e na pessoa que ela era.
O contato com o avô Benedito, que falava uma língua, né, africana, que é a xixangana, uma língua de origem moçambicana, né, essa relação da Carolina é muito forte. E há uma dicção ainda de uma língua banto em Carolina, quando ela fala ou escreve. Pode parecer que é uma coisa errada, né? Dentro desse conceito de
norma culta.
De norma culta. Mas há uma dicção banto, uhum, e muita coisa que ela fala junto com o mineirês, né? Então, junta ali uma coisa e outra, né?
A gente teve outros autores negros, obviamente. A gente teve Machado de Assis, que não sabemos se reconhecia como homem negro. A gente teve Lima Barreto. Mas autores negros que escrevem sobre questões, né, da negritude... Você acredita que Carolina puxou essa onda de autores negros que falam sobre as questões dos negros, Tom?
Sim, puxou. Ela tem vários depoimentos retratando sobre isso, né? Quando ela fala da cor da pele, quando ela fala do cabelo. E ela diz, se voltasse de novo, né, nascê-la, eu gostaria de nascer uma pessoa negra, né? Carolina vem de uma linhagem e ela eclode exatamente num período que é a virada desse pensamento negro no Brasil, né, que vai chegar ali quase no centenário da abolição, né, quer dizer, anos 50, anos 60. A discussão do negro vem muito forte, né, não só em São Paulo, mas sobretudo no Rio de Janeiro. Então, a Carolina abarca tudo isso. E ela que é apadrinhada pelo movimento negro de São Paulo, né? A voz da Carolina ajudou muito esse movimento negro, ao reconhecimento dele enquanto sociedade. Então, assim, eu acho que ela reconheceu esse papel. E hoje a gente vê na Carolina, como quando a gente olha para Conceição Evaristo, quando a gente olha para o Jefferson Tenório, Eliana Alves Cruz. Enfim, quando olha para esses autores, a gente está vendo um pouquinho da Carolina neles, porque encorajou todo mundo, né?
Bom, gente, o tempo acabou e a opinião fica por aqui. Eu queria muito agradecer o Tom Farias, que é crítico literário, pesquisador, a doutora em História, também pesquisadora, Helena Párraro Pérez. Nossos agradecimentos ainda à professora Vera Eunice de Jesus Lima, que é filha da escritora Carolina Maria de Jesus e que participou remotamente desse programa especial sobre a obra de sua mãe. Obrigada também a quem participou das conversas, né, ali pelas redes sociais, e a você que assistiu ao programa, que logo mais também pode ser visto no YouTube e no Cultura Play. Baixe o aplicativo, tem acesso à programação da TV Cultura. A gente volta na quinta que vem. Muito obrigada. Até a próxima.